D de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo vai ser amanhã em todo o país.
E na segunda-feira vai ser depositada a segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. São mais de 14 bilhões de reais nesta gratificação natalina.
Começaram hoje as inscrições do programa Idiomas Sem Fronteiras. São 1.500 vagas para o curso gratuito de francês.
Prova do Enade avalia quase 500 mil alunos neste domingo.
Sexta-feira, 21 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Amanhã é mais um dia D de mobilização para vacinar as crianças contra a paralisia infantil e o sarampo.
A vacina também garante a proteção contra a rubéola e a caxumba.
Para receber a dose, basta levar a criança ao posto mais próximo.
No total, são mais de 100 mil postos de vacinação em todo o país. A iniciativa serve como reforço da campanha nacional de vacinação, que começou no dia 8 desse mês. Até agora, quase 6,5 milhões de crianças já foram imunizadas contra a paralisia infantil e cerca de 5 milhões contra o sarampo. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica quem deve ser vacinado.
Leve seu filho, que tenha entre 6 meses até 5 anos, para vacinar num dos postos de saúde contra essas doenças que já são erradicadas do Brasil, mas que nós precisamos fazer um reforço para que elas não voltem a circular e causar mortes, causar tanto sofrimento às nossas crianças.
A campanha de vacinação segue até o dia 28. O objetivo é imunizar 12 milhões e 700 mil crianças contra a poliomielite e 10 milhões e 600 mil contra o sarampo. Embora o Brasil esteja livre da paralisia infantil, é fundamental vacinar as crianças para evitar a reintrodução do vírus no país. O sarampo também tem como única forma de prevenção a vacina. O último registro da doença no Brasil foi há mais de 14 anos. Mas fora do país, foram registrados mais de 160 mil casos de sarampo apenas neste ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Reportagem Priscila Machado.
Os segurados da Previdência Social, aposentados e pensionistas, começam a receber a segunda parcela do 13º salário na próxima segunda-feira, dia 24.
Os pagamentos começam na próxima segunda-feira para segurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 1, desconsiderando o dígito. Quem recebe acima do mínimo vai ter o benefício creditado a partir do dia 1º de dezembro. Nesta segunda parcela, os depósitos somam mais de 14 bilhões de reais. Para o aposentado de Belo Horizonte, Gilson da Costa, a gratificação vem em boa hora.
Isso como ajuda para o aposentado, isso não tem muito boa, isso não tem a dúvida. Porque chega no fim do ano, é o período que você tem muitas, essa comemoração de Natal com a família, e às vezes tem que te acertar algum débito anterior, né? Você vem durante o ano, então chega no 13º, você te aproveita e acerta a vida dele, acerta a dívida dele toda.
Aposentados e pensionistas, em sua maioria, vão receber metade do valor do benefício nessa segunda parcela do 13º. Mas existem exceções, como explica o diretor do Departamento de Regime Geral da Previdência, Eduardo Pereira.
A pessoa que recebe um benefício temporário, por exemplo, um auxílio-doença ou algum outro benefício, mesmo uma aposentadoria ou pensão que tenha começado ao longo desse ano, a partir de janeiro, ela vai receber um 13º proporcional ao número de meses que ele recebeu o benefício.
A segunda parcela do 13º vai ter descontado o imposto de renda. O contracheque pode ser acessado na agência eletrônica, no site da Previdência Social ou no banco em que o segurado recebe o benefício. Mais informações no site www.previdencia.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
É hora de aprender francês.
É isso mesmo. Começaram hoje as inscrições para o programa Idiomas Sem Fronteiras, para cursos de francês.
São 1.500 vagas para alunos de graduação, mestrado ou doutorado.
Saiba como se inscrever na reportagem de Carolina Becker.
Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Je suis le professeur.
Falado em mais de 30 países e considerado um dos idiomas mais charmosos do mundo, o francês agora faz parte do programa Idiomas Sem Fronteiras, do Ministério da Educação. São 1.500 vagas para alunos de graduação, mestrado e doutorado de universidades federais, estaduais e institutos federais. A universitária Jade Jäger Porto dos Anjos, de 21 anos, estuda letras com bacharelado em tradução para o inglês na Universidade de Brasília. Ela quer aproveitar a oportunidade para aprender outra língua.
Eu faço curso de tradução, visando ser tradutora. Eu resolvi me inscrever para ter mais conhecimentos de outras línguas, né? Para poder ter contatos com outros clientes. Eu vou poder me comunicar com outras pessoas, às vezes até traduzir textos do francês.
As aulas vão trabalhar compreensão oral e escrita, vocabulário e gramática. O curso é de graça e tem dois níveis. O primeiro é à distância, online. E no fim do segundo nível, as aulas podem ser presenciais. As inscrições abertas hoje vão até o dia 8 de dezembro. Mais informações no site do programa, no endereço idiomassemfronteiras.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
E os alunos do ensino superior vão fazer neste final de semana o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD.
A prova é obrigatória e o estudante selecionado que não comparecer ao exame fica irregular.
E quem deixar o local das provas antes de uma hora do início da aplicação fica impedido de assinar a lista de presença e será considerado ausente. A repórter Carolina Rocha tem mais informações.
No próximo domingo será realizado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Quem for participar da prova deve comparecer ao local definido pelo INEP ao 12h15, horário de Brasília, levando um documento oficial de identificação que contenha foto. A prova tem início à 13h e não será permitida a entrada no local da prova após esse horário. O ENAD tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos curriculares dos cursos de graduação. A prova traz perguntas sobre habilidades e competências necessárias ao exercício profissional, além de questões atuais sobre a realidade brasileira e mundial.
7h08 no horário brasileiro de verão.
Estudantes e professores de vários estados participaram durante toda essa semana da Jornada Espacial em São José dos Campos, em São Paulo.
Eles foram selecionados pelo bom desempenho na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
A ideia do evento é despertar o interesse pelas ciências e contribuir para a revelação de novos talentos nessa área.
...120 estudantes de 20 estados passaram a semana imersos no conhecimento espacial. Oficinas, palestras com astrônomos, pesquisadores e engenheiros e uma extensa programação atraíram a atenção dos jovens. A Jornada Espacial é organizada anualmente pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica em conjunto com a Agência Espacial Brasileira. Para a coordenadora do programa AEB Escola, Adriana Correia, o leque variado de atividades ajuda a despertar novos talentos na área de exatas e ainda pode ajudar no desempenho escolar em disciplinas como a física, por exemplo.
E eles têm a possibilidade de conhecer especialistas da execução da área espacial, conhecer o centro tecnológico aqui e também ouvir especialistas, né, a respeito daquilo que eles conhecem, ter um pouco de conhecimento, no caso dos professores, colocar isso em sala de aula, de uma forma didática, interativa, e os estudantes também com oficinas, etc., aprender se divertindo.
Os participantes são dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e particulares de todo o país. Eles tiveram um bom desempenho na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Engana-se quem pensa que a área espacial é resumida à formação de astronautas. A coordenadora explica que o conhecimento adquirido na jornada espacial vai além.
A área espacial, o que acontece? É uma área que envolve vários conhecimentos, é uma área interdisciplinar. E aí você pode utilizar os conhecimentos dessa ciência e dentro dela você vai encontrar diversas coisas ao mesmo tempo. Você vai encontrar informações ali, por exemplo, um aluno quer aprender um pouco mais de robótica eletrônica, está envolvido. Você tem missões não tripuladas, que são realizadas por robôs, já tiveram vários exemplos, né? Ou então, o aluno quer aprender física. Às vezes, uma simples oficina que a gente faz, que é bem... assim, comum para o programa da escola, que é a oficina de foguetes de garrafa PET com ar pressurizado e água. Então, os alunos, eles aprendem sobre o foguete, sobre a área espacial, e no lançamento eles podem aprender diversos conceitos físicos, como, por exemplo, lançamento oblíquo, qual o alcance máximo que esse foguete vai atingir, qual a altura máxima, e daí ele já pode começar a pensar também, projetar talvez um lançamento com paraquedas, e aí vai desenvolvendo esses conceitos, fazendo algo prático.
As inscrições para a 18ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica vão ser abertas em janeiro de 2015. A prova está marcada para maio. Os melhores classificados podem representar o país na Olimpíada Internacional e na Latino-Americana, além de participar da Jornada Espacial. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Brasil. Imagine tomar banho quentinho sem gastar um centavo a mais com a conta de luz.
Isso é possível com o painel solar, uma tecnologia que usa a luz do sol para aquecer a água.
Desde 2012, o equipamento é item obrigatório nas casas do Minha Casa Minha Vida. Já são cerca de 180 mil unidades entregues com o sistema.
A repórter Carolina Rocha foi conhecer uma dessas casas em Anápolis, Goiás, para saber como os painéis funcionam.
A sustentabilidade está em todos os cantos na casa de Antônia Balbina da Silva, que mora em Anápolis, estado de Goiás, em um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Na sala, paletes de madeira descartados pelas fábricas viraram confortáveis sofás. A poltrona para as crianças nem parece, mas é feita de latão. E a luz do sol se transforma em água quente para o chuveiro. Como? Antônia explica.
As placas que absorvem a energia do sol e aí esquenta um recipiente com água que fica em cima da minha casa. 3 ou 4 placas que ficam em cima do telhado. Daí, quando o sol está bem quente, ela vai absorvendo a energia do sol e aquece essa água. E no dia a dia a gente vai consumindo essa água no chuveiro.
E não é só a Antônia que usa a tecnologia. Todas as casas do residencial já foram entregues com as placas solares. Além da satisfação em contribuir com o meio ambiente, já que a energia vinda do sol não gera poluentes, a moradora diz que a conta de luz da família chegou a diminuir R$50.
Quando eu morava de aluguel, nosso consumo de energia era mais alto por causa do chuveiro. Mesmo ligando pouco ou muito, consumia energia demais. O relógio chega e fica doidão. E aqui não consome nada, a água está lá quentinha, né? Uma energia gratuita. E com esse consumo de energia reduzido, dá para a gente ter um pouquinho mais de conforto, meus filhos, comprar um leitinho, um chocolate, um biscoitinho.
Desde 2012, toda casa contratada pelo Minha Casa Minha Vida é obrigada a ser entregue com a placa solar funcionando, mas o equipamento já vinha sendo usado em alguns condomínios desde 2009. Segundo a gerente da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Marta Garski, as vantagens de usar a tecnologia foram comprovadas em uma pesquisa feita com os moradores das primeiras residências.
A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Eletrobras, fez uma pesquisa de satisfação em alguns empreendimentos que já estão ocupados por famílias que tiveram o sistema instalado. E essas famílias, nas entrevistas, já passaram a percepção de uma redução já. Mais ou menos 50% dessas famílias, um pouco mais, uma redução na conta de em torno de R$20 a R$40 na conta de energia.
Outras medidas vêm garantindo a sustentabilidade das moradias do Minha Casa Minha Vida contratadas a partir de 2012, como a instalação dos redutores de consumo de água, uma espécie de anel que controla a saída de água das torneiras. As obras ainda precisam ser regularizadas nos órgãos ambientais e usar madeira de origem legal. Reportagem Carolina Rocha.
Viajar para ganhar conhecimento. O objetivo vale não só para os turistas, mas também para profissionais do setor que procuram se qualificar.
Para trazer as boas ideias de turismo do exterior para o Brasil, o Ministério do Turismo e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, estão enviando estudantes universitários da área para fazer cursos na Inglaterra e na Espanha.
É o projeto de qualificação internacional em turismo e hospitalidade.
A nova etapa do projeto de qualificação, lançada em julho deste ano, já levou 52 bolsistas a Londres, na Inglaterra. E nas próximas semanas, 60 universitários vão estudar em 3 cidades da Espanha: Alicante, Ilhas Baleares e Málaga. A estudante de turismo da Universidade de Brasília, Daniela Nazar, está entre os estudantes selecionados. Para complementar as aulas, ainda estão agendadas viagens e um estágio, com o objetivo de conhecer melhor o setor de turismo do país.
É muito importante a gente ter essa oportunidade, ainda mais numa área como o turismo, que é uma área super dinâmica. Então, você ter a oportunidade de estar vendo como outro país trabalha, ainda mais países modelos, né?
Além das disciplinas de hospitalidade e hotelaria, os bolsistas brasileiros vão ter contato com temas como liderança, marketing, inovação e gestão de qualidade durante os 3 meses de permanência nos países. Quando retornarem ao Brasil, o Ministério do Turismo quer manter contato com os estudantes para trocar experiências. O ministro Vinícius Lages revela que o objetivo é trazer inovações para o turismo nacional e fortalecer a economia do setor.
A ideia é que a gente possa criar essa comunidade dos ex-bolsistas e a gente poder acompanhar a trajetória deles acadêmica, profissional, e estimulá-los, inclusive, a continuar investigando.
Os estudantes selecionados pelo projeto de qualificação internacional em turismo e hospitalidade foram selecionados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Eles recebem bolsas que incluem seguro-saúde, ajuda para deslocamentos e taxas escolares. Mais informações na página do Ministério do Turismo na internet, em www.turismo.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
7h17, no horário brasileiro de verão.
O Natal está chegando e as crianças já sonham com os presentes.
E numa escola aqui do Distrito Federal, os alunos estão escrevendo cartas para o Papai Noel, dizendo o que querem ganhar.
A iniciativa faz parte de uma campanha desenvolvida há 25 anos pelos Correios para atender crianças carentes.
Qualquer criança, os alunos da escola Classe IP, que fica em uma região carente do Distrito Federal, já estão contando os dias para a chegada do Natal.
Quero ganhar uma bicicleta, mas se ele não puder, eu quero ganhar uma bola.
Eu quero um carrinho ou então uma bola.
E para garantir que ninguém vai ficar sem presente, a escola incentivou as crianças a escreverem cartinhas para o Papai Noel.
Querido Papai Noel, nesse ano eu queria ganhar uma bicicleta porque a minha quebrou.
Querido Papai Noel, eu gosto muito do senhor e queria te pedir um tênis.
As cartas dos alunos não vão precisar chegar até o Polo Norte para serem atendidas. Para isso, elas vão contar com a ajuda dos Correios. Por meio da campanha Papai Noel dos Correios, qualquer pessoa pode escolher uma carta e presentear uma criança, como se fosse o próprio Papai Noel. Cartas vêm de escolas, creches e abrigos carentes que participam da campanha. As mensagens são entregues em determinados postos dos Correios. Para participar, basta escolher uma, comprar o presente e entregar no mesmo lugar. A campanha existe há 25 anos e começou por causa do próprio sonho das crianças de se comunicarem com o Papai Noel. É o que conta o diretor regional dos Correios em Brasília, Antônio Tomás.
As crianças, na sua ingenuidade, já faziam essas cartas ao Papai Noel, endereçadas ao Polo Norte. E nós, Correios, não sabíamos o que fazer com isso e também não podíamos deixar sem uma resposta. Então o projeto ele surge de uma, não sei se eu diria isso demanda, mas de um sonho da criança, né, de fazer esse contato com o Papai Noel.
O estudante Paulo Sérgio escolhe cartas do Papai Noel dos Correios há 4 anos e usa as redes sociais para divulgar a ação e tirar dúvidas. Para ele, a campanha reflete o verdadeiro espírito natalino.
Eu participo assim, por questão de prazer, por amor, né, para nossas crianças, né, que existem muitas crianças que não têm condições financeiras de ter, né, a família carente, né? Então o pai não tem condições de comprar um presente, uma coisa simples, uma coisa que para nós não vai fazer falta no nosso orçamento familiar. Então nós compramos esse presente para agradar essas crianças. É o espírito do Natal, né?
Nos últimos 3 anos, em todo o país, 1.400.000 cartas foram atendidas. Para saber onde na sua cidade você pode pegar as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios, basta acessar na internet a página www.correios.com.br ou ligar para 0800-725-7282. Reportagem Carolina Rocha.
O projeto Pacto Xingu para a redução do desmatamento terminou hoje com um seminário de balanço em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.
O projeto começou em 2011 com o objetivo de contribuir para a redução do desmatamento na região amazônica e das emissões de gases do efeito estufa.
Durante esse período foram oferecidos cursos de capacitação na área ambiental, realizados estudos sobre produção de mudas e implantação de viveiros e experiências piloto de recuperação de áreas degradadas.
Pesquisa sobre o impacto do projeto Pacto Xingu na região mostrou, entre outras coisas, que 80% dos produtores entrevistados afirmaram adotar alguma técnica de boas práticas de manejo e acreditam que o projeto contribuiu significativamente para a agenda ambiental na região.
Mais informações sobre o projeto Pacto Xingu para a redução do desmatamento em www.mma, de Ministério do Meio Ambiente, .gov.br.
Voz do Brasil!
Prorrogadas até o dia 28 desse mês, as inscrições para o Prêmio Viva Leitura, que quer reconhecer as melhores experiências desenvolvidas por escolas públicas e particulares e também entidades da sociedade civil de incentivo ao hábito da leitura no país.
Vamos saber mais na entrevista da repórter Carolina Becker com o diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba.
Quais são as categorias, as regras dessa premiação e quais são os prêmios?
A categoria em bibliotecas públicas comunitárias, uma segunda categoria para as escolas públicas e privadas, uma terceira categoria para promotor de leitura e uma quarta que é voltada para iniciativas da sociedade civil.
Você pode falar um pouquinho sobre as regras dessa premiação?
As regras são muito simples, né? Você que atua com a promoção de leitura no país, seja numa escola, numa biblioteca pública, comunitária, ou nos espaços diversos, em hospitais, fábricas, presídios, por exemplo, encaminha o seu projeto para o site do Prêmio Viva Leitura, que lá vai ter todas as regras e o processo é muito simples, né? E a nossa ideia é premiar quatro iniciativas, além da menção honrosa em homenagem ao José Mindley, para que a gente possa estar reconhecendo essas iniciativas no Brasil.
Quais são os prêmios?
Os prêmios é um prêmio em dinheiro de R$25.000 para cada uma dessas categorias.
Ouvimos o diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba, sobre o prêmio Viva a Leitura.
Mais informações e inscrições em www.premiovivaleitura.org.br.
A Receita Federal suspendeu a cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e também da COFINS na compra de matérias-primas destinadas à produção de biodiesel.
A suspensão, no entanto, só vai ser possível quando a venda for feita por empresas agropecuárias, cooperativas e cerealistas que limpam, armazenam e comercializam produtos de origem vegetal que servem para produzir biodiesel.
A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União e vale para produtos como soja, mamona e algodão.
Estão abertas as inscrições para o 10º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero.
Para participar, alunos do ensino médio, de graduação, mestrado, doutorado e especialistas na área devem fazer redações e artigos científicos que estimulem a discussão sobre as desigualdades entre homens e mulheres.
Os vencedores vão receber prêmios que vão de computadores a bolsas de estudos.
Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 28 de novembro em www.igualdadedegênero.cnpq.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Segundo dia D de vacinação contra a paralisia infantil, sarampo vai ser amanhã em todo o país.
E na segunda-feira vai ser depositada a segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. São mais de 14 bilhões de reais nesta gratificação natalina.
Começaram hoje as inscrições do programa Idioma Sem Fronteiras. São 1.500 vagas para o curso gratuito de francês.
Prova do Enade avalia quase 500 mil alunos neste domingo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização edição da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil.